Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Antes de compartilhar, tem um testemunho de uma irmã, a Sheila Schindler, e ela pediu só para falar, ela queria compartilhar, render graças ao Senhor, porque ela recebeu uma bênção grande que ela estava esperando e orando, e ela tinha uma causa na justiça e a causa saiu. Então ela está glorificando o nome do Senhor. Falou: pastor, compartilha aí, compartilha com a igreja. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, na carta de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, Tiago, capítulo 1, versículo 4, vai lá para o finalzinho da Bíblia, ó. Hebreus, Tiago, lá no final, vai lá para frente. Estou vendo o pessoal caçando o Tiago aí, ele não saiu fora não, ele está aí. Saiu fora não, pode procurar que o caba está aí. Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele diz assim, ó. Está aí, para quem não achou, está na sua Bíblia. Tá, vai passar aí agora. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém, Senhor? Obrigado pela tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entendê-la, absorvê-la, Senhor. Que a gente possa verdadeiramente, Senhor, estar, ó Deus, animados a viver tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Fala mais uma vez conosco. Amém. Amém, queridos. Esse texto é muito conhecido, essa carta é bastante conhecida de todos, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo bem propício para o que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos passando, e eu em especial, que motivou muito eu falar com os irmãos aqui. Ontem eu encontrei um irmão aqui na igreja cedo, ele estava entrando, eu estava saindo, e eu encontrei um irmão ali na porta, e eu conheço bem o irmão está passando uma luta tremenda. Está passando a luta, perdas, questão de empresa que não está nada bem, financeiro, e está bem complicada a vida dele. E aí eu dei um abraço nele assim, ele me deu um abraço, e eu perguntei para ele: meu irmão, como é que você está? E ele olhou para mim e ele falou: pastor, estou na luta, mas pastor, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz com Jesus. Uau, aquilo me levantou, eu tirei assim, olhei, falei: glória a Deus, meu irmão, glória a Deus por essa felicidade, glória a Deus porque o Senhor tem te sustentado. Ele falou: Deus tem me sustentado, Deus é fiel, e eu tenho vivido a paz do Senhor no meu coração. Pastor Will começou hoje de manhã lendo, falando dessa paz no coração, e eu lembrei, veio tudo na memória do que a gente vai compartilhar aqui. Eu falei: meu Deus, como Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, e como Deus sustenta os seus. E eu fiquei tão feliz de ver aquele irmão passando a luta que ele está passando. Até problema de relacionamento ele está vivendo por conta de algumas coisas que estão acontecendo. Ele falou: pastor, eu estou em paz, eu estou bem, eu estou feliz com Jesus Cristo. E é dessa forma que nós, cristãos, nós precisamos viver, estar, nós precisamos levar a nossa vida assim por diante. E essa carta de Tiago, ela é uma carta importantíssima para nós hoje, porque ela trata justamente em relação a essas coisas. Ela fala de um cristianismo prático, ele está falando para cristãos, ele está falando para a gente, para uma igreja que estava sendo perseguida, que foi espalhada, que estava sofrendo, que estava passando por N tribulações, e ele escreve essa carta. E essa carta, esse livro, ele é muito necessário, ele se faz muito necessário para os dias de hoje, porque é uma carta muito, assim, ela tem princípios, ela revela para nós, mostra para nós princípios para a gente viver no dia a dia. Então é uma carta contextual, eu creio que essa carta é a carta mais importante para o momento que nós estamos vivendo, em especial. Ela me ensina, se você quiser depois, leia a carta de Tiago, mas ela vai te ensinar, e ela me ensina a viver em sabedoria. Ela me fala sobre a religião que eu sigo, se ela é verdadeira, se é falsa. Ela me fala se como é que está minha língua, se minha língua anda venenosa. Ela fala sobre tempos de guerra, ela fala sobre a vontade de Deus para a minha vida. Ela te ensina a fazer uma avaliação de como é que está essa questão financeira, de dinheiro, como é que está o poder do dinheiro sobre a sua vida, como desenvolver paciência, como conhecer o poder da oração. Tiago 5,16, todo mundo conhece, que é para a gente interceder, para a gente levar ao Senhor, chorar e orar, porque a oração do justo muito pode pela sua eficácia. Ensina a gente a orar, ele ensina todinho, tem uma parte da carta que fala sobre isso, como é que a gente deve proceder, e fala sobre a unção com óleo, justamente nesse espaço onde a gente aprende sobre a oração, que é um tema muito polêmico hoje, né? Tem gente ungindo gato, cachorro, sapato, guarda-chuva quando sai em casa, eu já vi cada uma, e ele ensina a gente como é que essas coisas funcionam. Então é uma carta totalmente contextual, e esses ensinos, eles só encontram lugar em nosso coração mediante a concepção de vivermos uma vida transformada por Jesus Cristo. Se você não conceber isso, se você não viver isso, se isso não penetrar na sua vida, não penetrar na sua mente, é difícil a gente viver. Esses ensinos, eles vão ficar como conhecimento bíblico, alguns deles para a gente decorar. Quantas pessoas sabem versículos da carta de Tiago de cor? Por isso, é necessário que aconteça uma transformação genuína na nossa vida, e contínua. É uma transformação que aconteceu e ela precisa continuar, precisa estar sempre acontecendo, e eu quero compartilhar hoje exatamente sobre isso. O tema da nossa mensagem aqui é transformação necessária. Uma transformação que é necessária, tem que acontecer na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês dessa carta de lição que a gente tira aqui é que Jesus, ele transforma a incredulidade. Jesus é esse que pode transformar qualquer incredulidade. Não existe incrédulo para Deus, porque Jesus pode transformar. E essa pessoa que escreve essa carta é Tiago. Esse Tiago que escreve essa carta, tinham vários Tiagos lá no Novo Testamento, é o Tiago irmão de Jesus, e a Bíblia revela algumas coisas importantes para nós entendermos por que às vezes a gente age de certas maneiras, às vezes que desagradam a Deus, maneiras duvidosas. A Bíblia revela algumas coisas sobre esse Tiago, o irmão de Jesus. Diz assim lá em João, no capítulo 7, versículos 2 a 5, ele diz assim: mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, os irmãos de Jesus viviam com Jesus lado a lado: você vai sair daqui e ir para a Judeia para que seus discípulos possam ver as obras que você faz? Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. E a Bíblia acrescenta aqui, ó, Tiago acrescenta, pois nem... Ele acrescenta, pois nem os seus irmãos, nem eu, ele falou assim, pois nem os seus irmãos confiavam em Jesus Cristo. E a gente vê, meu Deus, que coisa terrível essa. Como é que pode os irmãos de Jesus viveram com Jesus? Diz aqui que eles viram, olha, ele falou aqui, ó, você faz milagre, você faz obras aqui. Então desafiando, cutucando Jesus, não queria, sai por aí para mostrar as obras, suas obras para todo mundo. Mas eles não criam naquilo que viram. Jesus fez coisas mediante, na presença deles ali, mas eles não creram em Jesus. Os irmãos de Jesus não creram. E Jesus foi morto. Jesus se entregou naquela cruz. E o fato mais interessante, todo mundo pegou sua malinha, pôs debaixo do braço, cada um catou, um foi pescar, o outro foi para o seu canto, o outro voltou para Emaús, e cada um foi tomando, acabou a brincadeira, acabou a festa, foram 3 anos e meio muito legal, e de repente, o que acontece, irmãos? Jesus ressuscitou, Jesus levanta dos mortos, aparece, e para quem que ele aparece, irmãos? Para Tiago. Ele apareceu especialmente para Tiago, e Tiago viu com os olhos dele Jesus. Ele falou, quando ele viu Jesus Cristo, Ele falou, meu Deus, ele se prostrou diante de Deus e ele creu que tudo que Jesus tinha falado, tudo que Jesus fez era verdade. E glória a Deus por isso. E quantas vezes nós não estamos vivendo como Tiago? Nós estamos aqui na igreja, nós vivemos coisas de Deus, vemos Deus fazendo as coisas, vemos milagres, vemos coisas grandes, aconteceu na minha vida, e eu não creio, como Tiago estava aqui, eles não criam, olha lá, pois nem os seus irmãos criam nele, eles não criam em Tiago, e nós precisamos crer, nós precisamos ver Jesus na nossa vida, e crer de verdade, para a gente não viver como muitos aí, que hoje estão patinando no Evangelho, estão sofrendo, por conta de não entender o que está acontecendo, de não ter vivido uma transformação genuína na sua vida, e até hoje, vem para a igreja, passa e não consegue viver esse Evangelho, não consegue testemunhar desse Evangelho, não consegue andar em obediência, e nós precisamos nos entregar a Jesus para que isso aconteça. Porque se você perguntar para muitas pessoas aí fora que não são cristãs, inclusive até de outras religiões, como eu já tive essa experiência, se você perguntar, você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Eu creio. A Bíblia diz que o diabo crê e treme em Jesus Cristo. Então, crer em Jesus Cristo vai muito além do que vir na igreja, vai muito além do que viver nesse ambiente gostoso e até fazer algumas coisas que os cristãos fazem, que é costume dos cristãos fazer. Mas a Bíblia diz que crer implica em seguir, crer implica em obedecer, crer implica em agora daqui para frente, eu sair desse portão para fora e falar, já não sou mais eu que vivo, as pessoas agora vão me olhar e têm que ver Jesus. Se eu falar um palavrão, se eu ficar nervoso, se eu rodar a baiana, seja lá o que eu fizer lá fora, é o nome de Jesus que eu estou jogando na lata de lixo, não é o seu nome que está indo, porque as pessoas falam, olha lá, ele não é crente. Olha lá o que está acontecendo, ele não vai na igreja, não é ele que é o pastor, não é ele que é o irmão tal. Então nós precisamos ter verdadeiramente uma vida transformada. Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz assim, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, Tiago, Pedro e João, esse que não creu em Jesus, mas depois viu Jesus, teve encontro, ele viu Jesus ressurreto, se prostrou diante de Jesus e creu verdadeiramente, teve a vida transformada, diz assim, estenderam a mão direita para mim, Paulo falando, e a Barnabé em sinal de comunhão. Quando nós entendemos, irmãos, assim como Tiago, nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós concebemos o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós vestimos a camisa do Evangelho. A gente veste a camisa do Evangelho. Sabe o que é vestir a camisa do Evangelho? Eu vivo por Cristo, eu falo de Jesus por aí, eu estou preocupado com o meu testemunho, eu me preocupo com as pessoas que estão do meu lado, o Evangelho não é só para mim, parece que eu estou salvo, satisfeito, e agora eu posso sentar, eu venho na igreja, saio aí fora, ninguém precisa saber. O Senhor nos chamou para a gente ficar quietinho, para agir como um agente secreto, para sair por aí, viver uma vidinha, falar, não, eu vou para o céu e que se exploda todo mundo que vai para o inferno. Não, nós precisamos nos incomodar, isso aí é viver o Evangelho, isso aí é vestir a camisa do Evangelho. Tiago vestiu a camisa do Evangelho e nós precisamos vestir essa camisa. Quando nós concebemos o sacrifício de Jesus, só aí nós somos verdadeiros e transformados. E essa transformação é dia a dia, é de glória em glória, é dia a dia, a Bíblia fala sobre isso, é cada dia, é continuamente, é uma transformação contínua. Tudo bem, você pode falar para mim, pastor, mas eu não estou conseguindo deixar o cigarro, eu não consegui deixar a bebida, eu ainda falo um palavrão, mas amanhã, com certeza, semana que vem, se você perseverar em Jesus Cristo, continuar buscando Jesus, crendo nesse Jesus, crer implica em seguir, em obedecer, a semana que vem você para de falar. A semana que vem você para de com esses vícios. Talvez não a semana que vem, mas você vai parar. Porque Jesus disse para a gente que Ele, só Ele, pode transformar a nossa vida. Você veste a camisa do Evangelho? Tem gente que já vestiu lá atrás. Hoje não veste mais. Ou então já pôs ela no avesso, ou então desgastou. Mande aquelas camisetas desgastadas. Semana aqui, cadê? Pastor Paulo vai me vir aí na cama e depois falando, pastor Paulo, tá uma camisa, eu falei, cria vergonha, rapaz, põe uma camiseta decente, essa camiseta sua tem quanto? 10 anos? Está toda desgastada, não tem mais nem marca, não tem mais nada, às vezes está assim, você não tem mais a marca, desgastou, porque você não vive, não se preocupa com essa camisa que você veste, e nós precisamos nos preocupar com essa camisa. vida transformada, transformação genuína. Por isso que precisa haver, é necessário mais do que hoje, hoje é necessário mais do que nunca, nós fazemos uma avaliação, olharmos para a nossa vida. Jesus Cristo transformou verdadeiramente a sua vida. Ah, transformou, pastor, então por que você está vivendo assim ainda? Por que você faz essas coisas ainda? Por que você vive em mentiras, em enganos, em falcatruas? Por que você vive dando um jeitinho nas coisas? Por que você não tem compromisso com as coisas de Deus? Assume um compromisso com Deus e depois não cumpre. Assume um compromisso com o irmão e não cumpre. Assume um compromisso com alguém e não vai lá e cumpre o compromisso com alguém. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que está em jogo, não é o seu. É o espelho de Jesus, para que a gente levante, leve a bandeira do Evangelho, erga o estandarte do Evangelho, e as pessoas vejam assim, falem assim, ó, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena ser crente. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que embora transformados, nós passamos por aflições. Embora transformados, o Senhor tem o poder para transformar a nossa vida, mas embora transformados, nós passamos por aflições. Aí no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas. Tiago, vou ler de novo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Sabe quem eram as 12 tribos? As 12 tribos de Judá, os judeus que tinham se convertido, que entregaram a vida para Jesus e agora tiveram que sair pelo mundo afora, foram espalhados por esse mundo afora, estavam sendo perseguidos, muitos mortos, muitos passando por aflições, perderam esposos, esposas, filhos, por conta de servir a Jesus Cristo, perderam suas casas, perderam seus bens, tudo por conta de Jesus Cristo, e Tiago está escrevendo para esse povo, o povo da dispersão, as 12 tribos da diáspora, da dispersão, da fuga do povo, para tentar sobreviver, eles tiveram que fazer isso, embora aquele povo tivesse entregado a vida para Jesus Cristo, eles passaram, eles foram perseguidos, e muito perseguidos, sofreram, mas pagaram o preço por Jesus Cristo, porque vale a pena pagar o preço por Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, capítulo 8, 9 e o versículo 11, diz assim, de todos os lados somos pressionados, está consolo para o seu coração, tá, irmão? Para o nosso coração, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A Bíblia fala sobre isso, que vai acontecer com nós, mas como tem que ser o procedimento, como é que nós temos que agir, como é que a gente tem que, sabe, se manter firme, qual é a nossa postura. Nós não estamos livres de problemas, mas nós vivemos em liberdade, em meio aos problemas. Nós conseguimos, quando nós temos uma vida verdadeiramente transformada, genuinamente transformada, nós conseguimos viver em liberdade. Nós ficamos doentes, a gente perde o emprego, nós passamos por luto, coisas terríveis muitas vezes acontecem, tragédias acontecem na nossa vida, e essas coisas, esses muitos questionamentos que muitos fazem aí, cadê Deus? Deus não é amor? Deus não viu o que está acontecendo com aquela criança? Deus não viu o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Nós só conseguimos responder essas questões mediante a nossa maturidade. Se você tiver um nível de maturidade, você vai conseguir responder essas questões. Se não, vai ser muito difícil você conviver com isso, nós convivermos com isso. A transformação que deve acontecer é de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. A gente precisa transformar a nossa mente para sermos capazes. Tem gente que fala, eu não sei como sair. Está aqui, ó, Bíblia. Para sermos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É de dentro para fora. é transformação de coração, transformação do interior, não é transformação de comportamento. É muito legal, eu não bebo, eu não fumo, não falo palavrão, não trai minha esposa, não trai meu esposo, não coisa, conjuntinho de regra, não é isso. O Senhor não está interessado nas suas mãos, o Senhor não está interessado nas nossas mãos, aquilo que nós podemos fazer e oferecer, o Senhor está interessado no nosso coração. Tudo que nós fazemos tem que passar por Jesus Cristo. Se não passar por Jesus Cristo, está errado. Tudo que nós fazemos tem que passar pelo, com o meu amor pelo próximo. Se não, está errado. Isso é a proposta de Jesus para a gente poder passar por aflições e continuar firmes. E entendendo que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, mas vem tribulação. Nós vamos passar momentos difíceis, nós não fomos enganados. Jesus Cristo falou sobre isso. E por que, que a transformação é... ela é necessária. Versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, considerem. Tiago, acho que era meio xarope, né? Quem vê de fora fala: esse cara é maluco, doido. Esse cara não tem o que falar, ele não tem o que fazer. Eu duvido que tenha vivido isso. Meus irmãos, considerem, falando para os cristãos perseguidos que estavam morrendo, que perderam filho, que perderam casa, que perderam bens, tudo, entregaram tudo para Jesus Cristo. Tudo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da nossa fé, ela produz. E a perseverança deve ter ação completa. Você não pode parar no meio do caminho. Tem gente que vai, começa, até ele vai, vem buscar, mas daqui a pouco ele diz: não aguento mais. Pare, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, maturidade e integridade, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A transformação é necessária porque as provações fazem parte da vida e da maturidade cristã. Ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. E é bom ficar bem explícito para nós aqui. Nós já falamos, eu falei isso aqui já numa outra pregação, acho que foi quando eu falei sobre o discípulo. É bom ficar bem explícito que muitas vezes as provações, as lutas, as tribulações que nós estamos passando são causadas por nós mesmos. Eu já falei isso. Quantas vezes a gente está orando, pedindo para Deus, e Deus fala: meu filho, minha filha, a resposta da oração é você. Você não vai tomar uma atitude? Você não vai parar com isso? Você não vai sair desse lugar? Você não vai parar de mentir? Você não vai pedir perdão? O Senhor está falando: a resposta da sua oração é você. Então a gente precisa entender que muitas vezes somos nós que provocamos a tribulação e às vezes queremos tirar como se, ai, eu sou um coitadinho. Jesus está falando: ei, você é a resposta. Comece a obedecer, haja conforme minha palavra diz e você vai ver como é que as coisas vão mudar. João 16:33, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos enganou, e Ele nos consola. Esse é um versículo de consolo, não é para falar para você, vai sair, vai sofrer, que ninguém gosta de sofrer não, viu, irmãos? Ninguém gosta de sofrer aqui não. A gente quer levar uma vida, procura levar uma vida em paz, a gente procura fazer as coisas para as coisas andem dentro da normalidade, mas as tribulações vêm, é a palavra do Senhor que está dizendo. Jesus disse: vocês vão passar por aflições, não tem por onde fugir, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Atos 14:22, é necessário, Paulo falando, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo foi apedrejado por conta que curou um paralítico, e ele estava pregando e chegou uma turma de fora, levou Paulo para fora da cidade, apedrejou. Paulo foi dado como morto. E Paulo se levanta no meio, quando os discípulos chegaram, ninguém entendeu, sacode a poeira, volta para dentro da cidade. E ele vai consolar os discípulos. E ele fala: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Dá para a gente entender? É necessário para que a gente cresça. 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que... Esse aqui é o maior consolo que a gente tem na palavra, viu, irmãos? Pense no versículo, foi o primeiro versículo que eu decorei. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, pense na tribulação, pense de tudo. Tomei tiro na porta de casa, o ladrão tentou me assaltar, atirou em mim, tomei tiro nas minhas costas num outro assalto aqui em Fortaleza, o cara deu 3 tiros, não saiu a bala. E daí para frente, vocês podem imaginar de tudo o que aconteceu na minha vida. Pense na tribulação. E aí que consolo, Senhor. 2 Timóteo 3,12, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer isso de coração? Porque da boca para fora é facinho de falar isso. Da boca para fora, quando a gente está, quando o pastor Will falou aqui, quando o pau está comendo, quando o negócio está pegando aqui, aí a gente vê. Se não houver transformação genuína, nós não vamos conseguir entender essas coisas, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente ser transformados. Quantas pessoas estão aí tentando começar no Evangelho, tentando encaminhar, estão aqui dentro às vezes tentando. Se não houver uma transformação genuína de coração, de dentro para fora, transformação de mente, Romanos 12:1, a gente não consegue. Você vai, você pula fora, você não entende o que está acontecendo e você parte para o seu braço. Aí degringola de uma vez. Ou acerta, né? Quanta gente falou, deixa que eu resolvo. Já escutei e resolveu. O problema não é o que você vai resolver, não é se você acertou ou se você errou. O problema é no grande dia. O Senhor Jesus falou, rapaz, nós precisamos conversar. Você não decidiu seguir por você? Pois é, fica nessa fila aqui, ó. Essa fila é a fila do juízo, tá? Essa fila aqui é daqueles que não vão entrar. Fica nessa fila, porque nessa fila que eu quero conversar com você. Porque você não vai poder fazer parte desses que pagaram o preço, desses de conversão genuína. A transformação é necessária porque as provações são diversas. Ele fala assim, o fato, lá em cima, no versículo 2, no 3, o fato de passarem por diversas provações é para ter alegria pelo fato de passar por diversas. Nós vamos passar por N provações, irmãos. A palavra de Deus está falando. Não é a gente que quer ficar gorando ninguém, não é ficar jogando maldição, ficar falando que vai dar tudo errado. Aqui ninguém é pessimista, nós não olhamos com esses olhos. Pelo contrário, eu sou otimista ao extremo. Eu consigo ver tudo, o caos está instalado e eu consigo ver, não, vai mudar, Deus vai agir, Deus vai intervir. Eu tenho esse comigo. Mas é a palavra de Deus que está falando para nós. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que todas as coisas... Na outra tradução, tá? Sabemos, eu sei de qual é esse versículo, eu pus na outra tradução aqui, lascou tudo, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, porque foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, até aquilo que você fez errado, até a provação que você contraiu para a sua vida, ela vai cooperar para o seu bem. Se você é um transformado, se Jesus entrou na sua vida, se você é batizado com o Espírito Santo, vai cooperar para o seu bem, porque aquilo Deus vai reverter, vai permitir que aconteça algumas coisas na sua vida, e você vai crescer, vai se voltar para o Senhor, você vai se render aos pés do Senhor. É por isso que as provações cooperam. Cooperam para quê? Para o meu bem? Ah, vai dar tudo certo. Não. A Bíblia diz, você vai ser transformado segundo a imagem do meu filho. Você vai ficar parecido com o meu filho. Não é que vai dar tudo certo. A gente pensa, vai dar tudo certo. Dá tudo certo diante de Deus, mas às vezes deu errado aqui fora. Mas você ficou parecido com Jesus. Deu tudo certo. Está tudo certo diante de Deus. 2 Coríntios 1:8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província. Paulo falando. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Irmãos, tem tribulação que a gente não entende, a gente toma conta de nós. Ele fala que a gente não teve, nós quase perdemos a capacidade de suportar. Nós não tem hora que a gente não suporta, irmãos. É isso aí, tem hora que vai ser difícil. E aí nós entramos aqui, como o pastor Will orou, ele falou no começo, a gente precisa de ajuda. Eu preciso buscar o Senhor, preciso buscar um irmão. Irmão, ore por mim. Irmão, caminha comigo esse momento, estou passando um momento, eu não estou suportando. A gente precisa ser corpo de Cristo para isso. O apóstolo Paulo viveu, e ele falou que Deus o sustentou, os irmãos que estavam juntos se juntaram ali, e Deus sustentou a cada um, na oração, na súplica, na perseverança. E a gente vai passar por isso, mas o bom... é saber, irmãos, eu tenho vida com isso. O bom é saber que para cada provação que você vai passar, para cada tribulação que você vai passar, existe uma graça especial sobre a sua vida para você aguentar passar essa tribulação. Creia, Deus dá força. Deus dá força. Isso é impressionante. É a paz que excede todo entendimento. Nem você entende o que está passando. A transformação é necessária na nossa vida. E é importantíssimo que nós entendamos, não podemos esquecer, irmãos, que as provações são passageiras. 2 Coríntios 4,17, as provações são passageiras, glórias a Deus. 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pesa mais do que tudo o que estava acontecendo. Estava produzindo glória eterna. E são leves e momentâneos. Creia, vai passar. Salmo 30, versículo 5, na parte B, diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ah, irmãos, como é gostoso, que refrigério que a gente tem. Às vezes a noite é longa, eu concordo. Eu já passei noitadas longas de 5 anos. Não foi uma noitezinha só. 5 anos só da minha vida, numa tribulação, numa provação que só a graça e a misericórdia do Senhor. Mas o que não pode acontecer, não fique paralisado. Não pare, não vá lamentar, não fique chorando, murmurando. Encare a situação. A noite pode ser longa o quanto for, mas vai passar, a alegria vem. Vai passar, o Senhor falou que vai passar, a alegria vem. A transformação ela é necessária, porque as provações são terapêuticas. Nos versículos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Ele foi chamado para viver por fé. E foi viver por fé. Ele atendeu a voz do Senhor. E era para ter acontecido a vida de Abraão, se a gente for pregar essa teologia que está sendo pregada aí fora, daqui para frente é só glória. Ô glória! Sabe aqueles jargões que a gente escuta aí de só vitória, é só vitória. Abraão sofreu muito, sofreu perseguições, Abraão sofreu por estar vivendo em terra estranha, por não saber o que iria acontecer, sofreu ameaças, sofreu de tantas privações que ele passou, mas ele perseverou, não é porque o Senhor nos chamou, não é porque a proposta, muitas das propostas do Evangelho são propostas para a gente viver bem, são para viver bem sim com o Senhor, mas isso não nos isenta de passarmos provações, nós passamos porque o Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que a gente se aperfeiçoe diante dEle. Ele diz assim, a provação, ela produz perseverança. Os heróis da fé só estão lá na galeria dos heróis da fé, porque eles perseveraram. Lembram Hebreus capítulo 4? Crendo, vendo e abraçando as promessas. Eles não chegaram a ver as promessas, mas eles creram, eles abraçaram, eles viam pelos olhos da fé e perseveraram no Senhor. Estão lá na galeria da fé, de homens que passaram por as grandes provas, passaram pelo fogo, passaram pelas águas, passaram em cova de leões, mas estão aí, vivos, porque eles perseveraram. A perseverança produz maturidade. Perseverança é assim, 2 Timóteo 1,12. Lá no final da vida, Paulo tinha passado o que tinha direito, o que não tinha, perseguições e tudo o que nós conhecemos da história de Paulo. Ele diz assim, ó, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu vou chegar lá, Senhor, eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei que o Senhor é esse que prometeu e que vai cumprir, e que está com o meu tesouro, está guardando o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. A maturidade produz a glória de Deus. Lá em Jó, no capítulo 42, depois dele passar por tudo que ele tinha passado, lá no versículo 5, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que nós podemos falar assim como já falou? Você já passou por alguma coisa e vive essa vida hoje de falar, Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu quero que meus olhos continuem te vendo. Eu quero que minha vida seja assim. Por isso que a transformação é necessária. Transformação é necessária na nossa vida. É uma transformação genuína. Transformação de vida. Abaixe sua cabeça. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar, chamar a banda aqui em cima. reflita nessa noite, tudo que Deus falou ao seu coração, de que forma você tem enfrentado e vai enfrentar as tribulações a partir de agora? De que forma? Você ouviu Deus falar? Não foi eu que estou falando aqui, irmãos. Isso aqui é a palavra do Senhor. Você ouviu Deus? De que forma você vai enfrentar as provações da vida? O Senhor fala para a gente que é sem murmuração, sem amargura, sem se enfiar na caverna, paralisação. Pare, levante, saia da paralisia. É para a gente perseverar em alegria. Alegria nele, irmãos, tende por motivo de grande alegria. É um maluco falando, é só doido para falar isso, irmãos. Por isso que crente é tido como doido, como maluco. Nós somos tudo doido por Jesus Cristo, tudo maluco por Jesus Cristo. Tende motivo de grande alegria o passar de por tribulações. É isso que ele está falando para nós. Vivam a alegria do Senhor na vida de vocês, independente na nossa vida, independente do que nós estamos passando. Deus está no comando, Deus não perdeu o controle. Ele está no controle da nossa vida. E é Ele quem dita as regras. Vamos louvar. Reflita aí enquanto a gente vai louvando. Depois nós vamos orar.